Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast NBA na Sport TV. Hoje aqui um bocadinho mais rouco, mas com a companhia do Pedro Oliveira e do Luís Avelãs, um podcast que queremos que seja cada vez mais interativo. Temos recebido muitas ideias, muitas mensagens para debatermos aqui, o que nos ajuda também a escolher os temas, enfim, os tweets que vamos aqui abordar, e agradecemos desde já. E hoje vão ver que, por exemplo, o tema que vamos abordar apareceu há pouco de manhã pelo Cyril Aloísio, já um habitué, que nos desafiou aqui a um tema e que nós vamos pegar. Mas antes disso, e como sempre, vamos pegar na sondagem que lançámos. Hoje tem a ver aqui com o Oeste, que está todos os dias, quem acordar de manhã ou quem não vai ver, e às vezes estão os Nuggets em primeiro, outras vezes estão os Wolves, o Standard, enfim. Então a pergunta seria quem irá terminar em primeiro lugar na Conferência Oeste, agora que estamos rapidamente a caminhar para o final da fase regular. Os Nuggets levam ali larga vantagem e são quem, ao dia de hoje, estão à frente, mas muito perto, Wolves, Thunder e também os Clippers, que ainda ontem venceram também. Empate ali entre Wolves e Clippers, Thunder 18%, e depois os campeões que nós temos dito nas transmissões, e posso também ir rapidamente aqui aos meus colegas de painel, parece que estão a fazer aqui um run para defender o título jogando em casa, pelo menos até à final, não é, Luís? Não sei quem é que votarias ali ou quem é que votaste.
O Denver, fácil.
Claramente.
Desde o início da época.
Geriram, não é? E agora?
Eu não sei se eles geriram de forma propositada ou não, mas a verdade é que se nota já, sei lá, 10 jogos, mais coisa, menos coisa, com um ou outro furado pelo meio, como acontece a todas as equipas, acho que eles estão outra vez a mostrar que...
Ligar o botão.
Aquele 5 estiver dentro do que é normal, mesmo, eu acho que eles perderam alguma solidez vindo do banco, a saída do Brown, acho que, eles, na minha perspectiva, eles pensavam que o outro Brown seria capaz de estar a fazer mais do que aquilo que tem conseguido. Ainda assim, o 5 é fantástico, e quando aquele rapaz alto serve, resolve jogar, é uma chatice para os outros.
Não analiso já tudo, porque daqui a nada vamos lá com o tal tema que nos desafiaram. Pedro, aqui quem é que escolhes também para terminar em primeiro?
Nuggets, esta foi muito fácil. Primeiro porque são os campeões, e depois já estão a jogar a campeão. Portanto, eu também concordo com o Luís, eu acho que eles não fizeram de forma propositada aquele arranque da época, as coisas também vão surgindo com alguma naturalidade, também estavam ali à espera que se calhar alguns jogadores também pudessem dar um passo em frente, mas a partir do momento em que o Michael Malone percebeu que jogadores é que podem se calhar ajudar mais a equipa nesta fase da temporada, desde o All-Star tem sido a melhor equipa da NBA, portanto acho que é uma votação fácil.
É isso, alguém que o fator casa tem mesmo importância por tudo, e há mais alguma coisa, Denver tem, e portanto eu acho que eles querem ter isso.
É por causa para dizer, Diogo, que é bom metê-los lá no topo, lá em cima.
Literalmente. Então a nossa sondagem está aí bem participada, vamos entrar e ligar como sempre com o tema, e se calhar até, porque de certeza que os três pomos os Nuggets como candidatos, e só lembrando aqui o Cyril desafiou-nos principais debilidades das equipas que consideramos grandes candidatas ao título, portanto quem pode ganhar, mas o que é que pode correr mal nestas equipas, acho que é interessante porque são os fortes pontos fracos das equipas fortes. E se calhar, como já falámos dos Nuggets, podemos começar por aí, porque de certeza que os três colocamos Denver como candidatos. Depois podemos, se calhar, escolher mais dois ou três e analisar o que é que pode falhar nestas equipas. Vocês abriram aí um bocadinho os Nuggets, a rotação. Eu acho que há ali malta nova que falta provar em playoff.
Para mim
é por aí, não é?
A maior debilidade aqui, a maior debilidade.
Sim, é sempre entre aspas.
Acho que, de facto, Não é muito profundo o banco, em condições normais, nem sequer os jogadores que normalmente jogam sempre têm uma experiência por aí além. Há o caso do como é que se chama? Do Reggie Jackson, que é um bocadinho diferente, mas depois o resto do pessoal, eu acho que seria benéfico para a equipa terem mais pedaladas, estarem mais habituados. Mas olhamos à forma de jogar da equipa, olhamos aos resultados e à classificação, e não parece ser um problema grande. Aliás, eu até acho piada o tema, porque as debilidades ou os problemas dos principais favoritos. Imaginem, estes são os principais favoritos, problemas a sérios têm os outros.
Sim, mas não há equipas perfeitas.
Não, não há equipas perfeitas, há jogos que podem correr mal. Eu, no caso de Denver, acho que é isso. falta um bocadinho mais de profundidade e de experiência no banco, é digamos o aspecto que me parece menos forte. Aliás, aqui acho que não é mesmo forte, acho que o banco e a experiência da maioria dos suplentes não é forte. Ainda assim, o 5 é fortíssimo. De resto, eu também concordo com isto que estamos aqui a ver, para o pessoal que está a ver as imagens, eu também acho que do outro lado do Oeste, o claro favorito é Boston. Penso que se Embiid se não ser lesionado, poderia haver aqui alguma coisa diferente. Milwaukee também entre as lesões, essencialmente do Middleton, mas mudanças internas, acho que a coisa com o desenrolar da época, acho que eles foram perdendo um bocadinho de estatutos, entre aspas, e dá-me a ideia que nesta altura Boston está claramente acima de todos os outros. Ficarei muito admirado, muito mesmo, se o finalista do Oeste não for a equipa de Boston, e a falar do que é que será menos forte na equipa de Boston. Bom, menos forte eu diria que se calhar é um dia em que a chuva de lançamentos de 3 pontos não caia de uma forma tão normal. Eles vivem...
Fala-se um bocadinho nas partes finais de jogos.
Eles vivem muito,
fechar jogos.
Vivem muito com o lançamento de 3 pontos, mas vivem muito, eu percebo porque é que vivem muito. Eles lançam muito, mas marcam muito. Aliás, há poucas horas testemunhei mais uma chuva dessas. É assim, eles ontem o que fizeram aos Suns, que é uma equipa cotada, experiente também, que tem ambições, é assim, o que eles fizeram ontem contra outra equipa qualquer, tinham ganho também, não tenho dúvida nenhuma, marcaram 25, acho que foram 25 triplos, e não é marcar só os 25, que per si já é uma coisa incrível, é marcar 25 e lançar 51%, ou coisa do género, que é de loucos completamente. E atenção isto, sem Porzingis, eu penso que um base talvez seja... aquilo que a equipa poderia ter acrescentado. Eu acho que eles, do ponto de vista do jogo interior, aquilo chega e sobra. Aliás, ontem durante o jogo eu estava a falar isso com o Miguel. Boston é tão forte que eles agora, entre a gestão de problemas físicos conhecidos e a gestão só porque sim, eles um dia não jogam o Horford, no outro não jogam o Porzingis, no outro não jogam o Tatum,
depois não jogam o Brown.
E o que é incrível é, não só jogam bem e ganham, na maioria dos casos, independentemente de quem lá está, como não se nota que falta o A, o B ou o C. Não se nota. Tu vês o jogo e aquilo está a funcionar como se estivesse lá toda a gente, o que é verdadeiramente inacreditável. Eu acho que se... Lá está, um dia em que os triplos não caem de forma normal, é um problema, mas isso também é um problema para todos. Não acho que seja específico da equipa de Boston. Eu gostando muito do Pritchard, ainda ontem disse que eu acho que o Pritchard se transformou num jogador ao género do TJ McConnell, ou seja, é alguém que vem do banco e traz pontos e traz, organiza a equipa e é muito agressivo a defender, mas eu acho que se calhar se falta ali qualquer coisa, se a faltar qualquer coisa, eu acho que se calhar faltava um base mais batido, lá está, num momento de decisão, porque o Pritchard tem andado, tem já a experiência da equipa e a jogar, aliás ele teve aqui um período em que praticamente deixou de jogar, o que para mim foi uma surpresa, porque eu acho que ele cabe
sim,
bem,
mas voltou à rotação.
Mas acho que um base outro, um base se calhar mais marcador de pontos, talvez fizesse ali algum sentido, mas eles têm tantas soluções. Eu na equipa de Boston, aliás, quando eles foram buscar o Tillman, eu cheguei a defender e mantenho, não é que o Tillman não ajude, também ajuda, mas eu acho sinceramente que se o Tillman não tem lá chegado, entre o Brissé, que agora nem tem jogado, e o Nemias, que tem estado de fora, eu sinceramente acho que não havia problema nenhum, acho que era a mesma coisa. Talvez um base de características diferentes pudesse fazer ali algum sentido, mas com toda a sinceridade, o que é que eles têm de menos bom? Eu olho para aquilo e de menos bom não vejo. Acho que a equipa tem tudo o que faz falta para poder ganhar um campeonato.
Mas já vou voltar a ti, porque ainda vamos a mais equipas do Oeste, porque de facto no Oeste parece que Boston, se calhar o playoff deles, entre aspas, começa na final, quando vier alguém do Oeste, aí sim, eu não dou a coisa como garantia.
Eu também penso que sim.
Eu não dou isso.
Mas Pedro, por exemplo, nos Nuggets, e voltando a eles, achas que Jokic, por ser tão bom defensivamente, não pode ser explorado? Eles têm um 5 que também compensa isso, vês ali alguma fragilidade nos Nuggets, e depois podia também no Oeste, nas outras equipas que estavam ali, o que é que achas que pode não chegar para?
Eu vejo algumas debilidades nos Nuggets, não significa com isso que eles não sejam talvez o principal candidato ao título, mas revejo, e como tu também, essa mesma ideia de que o Jokic possa ser explorado do ponto de vista defensivo dele, ofensivo de quem está a jogar contra os Nuggets de uma outra forma. Atacá-lo num contra um em posições mais próximas do cesto, algo que já foi tentado, não foi bem sucedido, porque o Jokic não é um bom defensor de um contra um, mas é um jogador que conhece muito bem o jogo.
E é muito grande.
E sim, é muito grande. E sabe, de certa forma, limitar as suas limitações. Portanto, lá está. Ou seja, ele sabe, de certa forma, disfarçar,
esconder
aquelas limitações que ele tem. Eu acho que algo pode ser explorado, nomeadamente na defesa do Boca Direto, mas o Michael Malone tem experimentado estratégias diferentes com o Jokic e muitas... aliás, ele utiliza uma estratégia até bastante interessante quando começam a atacar o Jokic no Boca Direto, que é mandá-lo fazer 2 contra 1 e depois, num sistema de trocas, conseguem defender o Jokic. Portanto, o Jokic anda ali à procura do jogador na rotação.
Como ele é tão bom no ataque, compensa a eventuais erros que faça na defesa.
Ou seja, o Michael Malone tem estratégias para isso. Mas eu acho que o Jokic pode ser explorado também de outra forma, se calhar mais em campo aberto, onde ele tem mais dificuldade.
Desgastar.
Aliás, as equipas que jogam contra eles em playoff tentam acelerar o jogo sempre, estão sempre a tentar acelerar o jogo. O problema é que eles também gostam de jogar rápido, também é um problema, porque os Nuggets, quando ganham o ressalto, estão sempre a jogar 5 contra 4, porque o Jokic pega na bola e sai em contra-ataque.
Portanto, então faz um passo daqui. Eles...
são sempre a vantagem numérica, portanto também é um estilo de jogo que os Nuggets gostam, mas pode provocar mais desgaste. Porquê? Porque também acho que falta alguma rotação, acho que é algo que algumas equipas, se tiverem na máxima força na Conferência Oeste,
são mais profundas.
São mais profundas, nomeadamente Clippers. Acho que pode não ser um bom matchup aqui para os Nuggets. Claro que os Nuggets têm aqui outras armas para bater os Clippers, mas eu acho que pode ser aqui uma equipa difícil de.
E por exemplo, nos Clippers, ali o fantasma das lesões, o que é que achas que pode ser ali um, como diz aqui o nosso telespectador ou o nosso espectador, o que é que pode falhar ali ou o que é que pode faltar aos Clippers?
Sim, só para completar os Nuggets, sim. Eu acho que uma equipa mais atlética ou com mais atletas, não quer dizer que tenham que ser todos tão atletas como o Aaron Gordon, mas uma equipa que no geral seja mais atlética, os Celtics conseguem de certa forma ter isso. Tivemos um jogo agora há pouco tempo que foi bastante equilibrado, obviamente as equipas não estavam estrategicamente montadas como estão no playoff. Podem ser equipas que podem causar mais problemas a alguns.
Por acaso estava uma grande final. E o ano passado tivemos a um jogo Boston.
Porque
Denver.
Eu vejo ali algo que pudessem fazer, por exemplo, para limitar o Michael Porter Jr., limitarem talvez o Caldwell Pope, o Jamal Murray. É sempre uma limitação, é o possível, é tal como o Jokic, não consegues parar, mas podes limitá-lo de alguma forma. Eu acho que uma equipa com mais atletas.
Poderia
encaixar um bocadinho melhor ali nos Nuggets e também que tivesse mais versatilidade, porque os Nuggets também podem ter alguma dificuldade com isso. Passando para os Clippers, falaste nas lesões, eu acho que as lesões é o calcanhar daqueles de qualquer equipa, porque uma lesão nesta altura é quando o playoff...
É mais pelo histórico deles, não é?
Claro. Uma coisa era simples, como é que se pararam os Nuggets? Fácil, e o que deslesionava-se e acabava-se. Era uma boa resposta e não teríamos podcast, mas obviamente os Clippers têm tido algumas lesões agora, têm jogadores com um histórico de lesão, inclusivamente em playoff, isto pode ser um problema. Nós esperemos que não, porque eu gostava de ver os Clippers na máxima força durante o playoff inteiro e já agora, nesta parte final da fase regular, porque eles estão a lutar aqui pelas primeiras posições e daria aqui...
Tiveram algumas derrotas ultimamente, inesperadas.
Eu vejo os Clippers...
Profundos, não achas?
Com muita profundidade, sim, vejo com muita profundidade, vejo do ponto de vista ofensivo, com vários jogadores capazes de pegarem no jogo, onde eu os vejo com mais dificuldades, contra jogadores interiores dominantes, e daí que os Nuggets lhes coloquem problemas, como outras equipas.
Mas eles têm 3 postos para lançar para esse pessoal, eu acho que eles têm tudo.
Mas isso... quem joga contra o LeBron também tem 10 jogadores para defendê-lo, mas ninguém o consegue. O antigo LeBron, não é? Agora já vai sendo um pouquinho mais possível. Mas eu acho que eles têm dificuldades contra jogadores grandes, dominadores, e o Jokic causa-lhes muitos problemas, porque ele não é só um jogador grande de jogar debaixo do cesto. Ele é móvel, é versátil, vem cá fora. Com os Celtics tiveram muita dificuldade, por exemplo, com o Porzingis, para parar o Porzingis quando jogaram com ele, porque joga dentro, joga fora.
O Vucevic é também. O Vucevic, o Zubac viu-se um bocado aflito contra os Clippers. Porque, ali a espaços.
Porque depois é tal
questão. Não, contou.
Não, mas no jogo em LA.
No jogo em LA. Sim. Porque depois é tal questão. Entra o Tice, depois o Tice entra, carregam lá dentro. Ou seja, quando os jogadores grandes são realmente muito bons, o Joel Embiid, por exemplo, se apanhassem o Joel Embiid pela frente, ou seja, quando os jogadores grandes são realmente muito bons e têm esta versatilidade, eu parece-me que eles têm mais dificuldades. E têm estes jogadores que
deixa-me
podem
desafiar
tirar.
Aqui o Luís com os Clippers, se não achas que há ali aquele pessoal que quer muito ganhar um título, e isso nota-se desde o início que eles querem estar dentro. O Kawhi agora sai com um problema nas costas, ontem já estava e jogou muito, ou seja, eles vão querer muito, e eu acho que há ali malta, Harden, Paul George, Westbrook não tem anéis, e vão estar ali que se calhar com esse extrazinho.
Eu parece-me que a equipa está claramente mais focada.
Sem dúvida.
O aspecto que tu disseste desde o início da época, que para mim é essencial. Ou seja, nós estamos aqui à procura de debilidades, eu estou aqui a dar elogios. Porque eles de facto perceberam que se não jogarem juntos a maioria da época...
Era uma popular, debilidade.
Isso era uma debilidade que eles tinham. Quer dizer, eles, quantos jogos é que fez este? A época tem 82, um jogador, o Kawhi fez 40. Fez metade. O Paul George fez a outra metade. E depois... pensavam eles que se juntavam e aquilo funcionava. Não, isto não é assim. Desporto coletivo não é assim. Há muitas coisas que é preciso rotinas. E não nos podemos esquecer sempre, quando estamos a falar da NBA, de um fator importante. Estas equipas, durante a época, basicamente não treinam. Os treinos é treino físico, de força e treinos de lançamentos. E depois um ou outro ajuste.
Técnica individual, são coisas muito
coisas muito pormenor, um ajustamento num bloqueio, seja
e
atacar ou
ser
ceder.
Os jogos que trazem...
Jogos é que trazem a química e o conhecimento. Isto para quem nunca jogou basquetebol, se calhar pode parecer uma conversa estranha. Um base tem que repetidas vezes jogar com aqueles jogadores para saber que para um a bola é mais para cima, para outro é mais para baixo, é preferível para que ele encontre ataque para o lado direito e não tanto para o lado esquerdo, porque ele lança melhor. Há coisas que, se calhar, os bases nem conseguem pôr em palavras, mas quando vão a correr e recebem a bola, sabem se é para a direita ou pela esquerda. É automático. Sim. Mas isso só se chega lá com o treino, com o conhecimento.
E daí, muitas vezes, quando se lesiona um jogador, eles não mexerem na rotação.
Exatamente,
não é?
Que é para
porque
não afetar...
a unidade é aquela. É
não afetar os hábitos.
Os hábitos. Embora eu também acho que às vezes levam isso ao exagero, mas...
Muito
exagero. Mas... eu acho que este ano, nesta época, eles têm tido essa preocupação que, para mim, resulta, ou de alguém internamente deu dois murros na mesa, ou amigos, isto não pode ser receberem a época inteira e jogarem metade, pode ter sido por aqui. Eu acho que eles todos, staff, equipa técnica e jogadores, perceberam, pá, se nós não tivermos, na maioria dos jogos, sempre que possível, naturalmente, juntos e a ganhar conhecimento uns dos outros, isto dificilmente dá para chegar ao playoff, carregar um botão e isso funcionar. E eu acho que isso, que era claramente a maior debilidade que eles tinham, está ultrapassado. Agora, tem profundidade, tem muito mais profundidade que Denver, indiscutivelmente, têm mais experiência, na maioria dos atletas, do que Denver, isto olhando só para Denver que já falámos. Eu acho é que Kawhi já ganhou, é verdade, e ganhou em sítios diferentes e em contextos diferentes, e até com o seu papel sendo sempre importante, mas também um papel diferente. Eu acho que aqui não sei se a tal, mais do que as lesões, se o histórico de tantos deles terem estado perto, serem apontados como favoritos, e depois por esta ou aquela razão a coisa correr mal, eu não sei se isso lá mais à frente não poderá funcionar.
Será um estímulo ou um fantasma.
Ou um bloqueio. Tem condições, tem algum receio que isso possa lá mais para a frente criar-lhes uma pressão adicional que não ajuda a equipa a render aquilo que está ao alcance deles.
Cabe-lhes a eles transformar isso em estímulo em conseguirem, nomeadamente o Harden, que é muito apontado assim. No Oeste, mais, Pedro? Ali Wolves e Thunder, juventude do Thunder, dará?
O Thunder, acho que um pouco pela juventude e a falta de um jogador interior, eu acho que lhes pode ser claramente fatal. Eles têm outras coisas até são boas,
mas muitas outras equipas não têm.
Pedro, desculpa interromper, mas vocês consideram que os Thunder são de facto candidatos ao título? Eu não.
É os tais patamares, ponho Nuggets.
E atenção, isto vale o que vale. Oklahoma e Minnesota, mesmo que, e pode acontecer, fechem qualquer uma delas a fase regular no primeiro lugar, ou vamos até ao limite, uma é a primeira e a outra é a segunda. Para mim, nenhuma nem outra são candidatos ao título. Ou por outra, serão candidatos, vão
ajudar a isso. Para mim, até acho que quem está cá em baixo, claro, não se importa nada.
Eu acho que toda a gente no Oeste, eu já disse isto aqui no outro dia, se não foi aqui, foi numa transmissão, já não me lembro. Para mim, todas as equipas do Oeste, todas, as 10, já percebemos quem são as 10 que vão estar, pelo menos play-in e depois play-off, todas, se puderem escolher com quem é que querem jogar na primeira ronda, eu posso estar enganado, mas eu acho que todas dizem Minnesota ou Oklahoma. E atenção, não estou a dizer que
vai ser fácil,
que é fácil, nem que as equipas não prestam. Aliás, o desempenho deles na fase regular prova exatamente o contrário.
Era difícil tu defender isso.
Exatamente, os resultados. Agora, a questão é, mais uma vez, a experiência a este nível, os hábitos de ganhar nos momentos em que verdadeiramente conta, em contraste com aquilo que nós olhamos, por exemplo, ainda ontem estava a falar isso com o Miguel também, durante a transmissão, é bastante provável nesta altura, não é certo, mas é bastante provável que Golden State, Phoenix, Sacramento, Dallas,
Lakers,
dois destes, os Pelicans, mas esse até acho mais difícil chegar em casa, mas dois destes não vão sequer ao playoff. Não é o não ganhar o campeonato.
Vão jogar os game play e vão fora.
Exatamente,
vão
de férias, exatamente. Há duas destas equipas que vão jogar, ou uma delas vai jogar um jogo só. Vai jogar um jogo e arruma. Portanto, não vão chegar sequer ao playoff. E eu acho que qualquer uma destas equipas tem aqui algumas reticências com o New Orleans, exatamente pela ausência de experiência acumulada a este nível, a um ponto mais alto. Mas com exceção, se calhar, dos Pelicans, eu acho que todos os outros são incomparavelmente mais experientes, mais batidos, e têm as suas figuras, do Curry, ou Doncic, ou Kevin Durant, etc.
Sim.
Muito mais batidas, muito mais rutinadas. Atenção.
E são jogadores de outra dimensão.
De outra dimensão. Exatamente. São verdadeiras estrelas, e não é, por exemplo, uma estrela como o Shea, com o devido respeito, que eu acho espetacular, mas que está a aparecer. Não, estes são estrelas que apareceram há sei lá quantos anos.
O ano passado houve um exemplo desses, foi Sacramento em terceiro, Warriors em sexto, e sentia-se que não há problema nenhum.
Claro.
E ganharam os Warriors.
Porque tem muito a ver com isso. E atenção, deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás. Há pouco estávamos a falar do cansaço, por exemplo, no caso de tentar explorar Denver e até...
Não é o cansaço, é tentar desgastar.
Mas tenham também atenção a um pormenor que eu acho que no playoff também deve ser considerado. O desgaste é diferente, não há back-to-backs.
Não, claro, exatamente.
Que é uma coisa logo diferente.
Mas é o desgaste no próprio jogo, por não exemplo, é um desgaste acumulado no jogo.
Eu acho que uma equipa de Denver, como concordamos todos, e parece-nos inequívoco, não tem a profundidade de outros. O Jokic, jogando naquele ritmo do falso lento, jogador pesado, não gosta muito, não é dado a grandes correrias. Se tivesse, por exemplo, um playoff com jogos em dias seguidos, provavelmente iria passar um bocadinho mal. Ou não iria estar tão fresco.
Mas até aí a experiência conta, não é? O gerir o corpo.
Mas saberes que no playoff não tem jogos em dias consecutivos, para quem não tem um plantel tão profundo, ou para quem tem jogadores que fisicamente não são os verdadeiros atletas da NBA, isso é uma maravilha. Porquê? Porque dá para recuperar. Há mais tempo,
o treino, mais tudo isso.
Há mais um treino para afinar ali os pormenores. Eu acho que isso vai ajudá-los. O que me parece, embora eu também tenha que fazer aqui uma meia-culpa, eu quase todos os anos, nos últimos por acaso mudei um bocadinho, eu tenho sempre a ideia, quando chegamos a mais ou menos esta fase, faltam 15 jogos, 20 jogos para fechar a temporada regular, tenho sempre a sensação, bom, vem um play-off espetacular, ou no Oeste, ou no Oeste, ou às vezes nos dois lados, e depois há muitas séries,
não tem que aquilo,
às vezes nem é o ser em 4 jogos, porque tu podes ter uma série de 4 jogos e todos os jogos decididos a 3 pontos ou abaixo, e podes ter séries de 4-2 que parece que foi um grande equilíbrio, e depois cada jogo foi decidido a 10 ou 15 pontos, e aquilo não é 4-2, mas parece que não tem grande emoção. Eu acho que este ano posso estar muito enganado, espero não estar, até porque se eu não estiver, acho que isto é bom para o pessoal todo lá em casa também para acompanhar. Eu acho que o Oeste, a começar pelo play-in, vai ser uma coisa
brutal,
extraordinária. Sim. Porque há muita equipa qualificada, experimentada, que vai depender de um jogo ou de dois para chegar ao play-off.
Luís,
não é
e
ganhar.
Janelas a fecharem-se para Curry, LeBron e companhia, não é? A agarrarem-se
embora,
a isso.
Embora esses também tenham uma coisa, é... Okay,
mas imagina um play-in Lakers-Warriors, vai ser brutal.
Mas é o que tu dizes, a janela está a fechar, é verdade, mas é uma janela a fechar para quem já ganhou. é um fecho de janela diferente. Aqueles que não ganharam, ou aqueles que ganharam menos, ou aqueles que estão a
querem
tentar, como um Dom Cites, que, eu acho que isso é, vai ser, espero que seja, tremendo. E eu não sei ao certo se quando chegarmos a esses momentos, o que é que vai pesar mais? Se a frescura física, se o hábito está naquele tipo de jogos, se o já ter ganho ou a pressão contrária de nunca ter ganho. Eu sim, não sei, não sei. Porque acho que às páginas santas vai depender muito de cada um. Como é que o A vai reagir, como é que vai reagir o B. E atenção, e aqui estou a falar de jogadores e das principais figuras, mas também dos treinadores. Porque acho que nos treinadores a situação é um bocadinho a mesma. Eu acho, por exemplo, Steve Kerr, com o histórico que tem de experiência, tanto como jogador como treinador, a estar lá e a saber que se consegue ganhar. Eu acho que isso, se os Warriors chegarem ao playoff, ou por outra, quando se ficarem no play-in, que eu também não sei se ficam no play-in, podem ir direto, né? Eu acho que aquilo ali do quinto ao décimo, acho que vão. E atenção, estou a partir do pressuposto que os Clippers não têm aqui uma quebrazinha. Porque se tiverem uma quebrazinha, também podem vir para a discussão.
Pode ser uma quebrazinha.
Não, em vez de ser do quinto ao décimo.
Eles jogam com os Pelicans e é quinto.
É que agora estamos naquela fase em que a maioria dos jogos entre essas equipas vale dois jogos. Porque é aquele que tu ganhas
é um
e que os outros perdem.
É um Clippers Pelicans.
E os Clippers, nesta altura, a discussão, o embrulho, está entre o quinto e o décimo. Mas se os Clippers têm aqui qualquer coisa, o embrulho pode ser entre o quarto, do quarto ao décimo. Eu diria claramente, Denver, Oklahoma e Minnesota parecem estar, não tem nada a ver com esta discussão, a discussão deles é a outra, é lá em cima. Agora, todos os outros, com os Clippers ali um bocadinho no meio, mas... eu espero, acima de tudo, eu até mais do que estar à procura das debilidades nesta altura, eu estou a imaginar o tipo de confrontos que poderemos ter. Sim,
alto
logo
nível,
no play.
Alto nível.
Acho que vai ser.
Só que
do
mais
melhor.
Dois minutinhos, Pedro. No oeste, até para não ser aqui o parente pobre, toda a gente sente um bocadinho que os Bucks, se aquilo começar a funcionar, podem ser os únicos a bater o pé aos Celtics. Debilidades ali nos Bucks, se calhar é isto mesmo, é não acertarem uma semana seguida, altos e baixos, não é?
Não, eu
mas
não...
temos ali como adepto dos Celtics? Não,
ele teme mais por ser adepto, acho que é mais por aí.
Não, assim,
porque parecem ser os únicos que aquilo.
Não, eu tenho enorme respeito para algumas equipas e vejo que há algumas equipas, principalmente mais na Conferência Este, que não têm se calhar às vezes tanto talento, ou algumas equipas que jogam já a playoff, que são equipas muito, muito duras na defesa, que defendem muito bem. Eu vejo os Knicks complicados, mas também não vejo os Knicks ir muito longe, porque depois falta ali, se calhar, mais talento do ponto de vista ofensivo. Mas eu vejo como, se olharmos para dois lados, Celtics e Nuggets, eu coloco-os aqui na linha máxima, para mim são os candidatos, e depois numa segunda linha, Clippers, e depois se calhar já numa linha a cair um bocadinho mais abaixo, os Bucks. Depois, a partir dali, há várias equipas com bastante equilíbrio. Na Conferência Oeste, por exemplo, eu acho que os Pelicans são o bombom do playoff, toda a gente vai querer jogar com eles, eu...
Embora completos também são dois.
Sim, mas tivesse que escolher, olhando claro. para todas as equipas.
Sim.
Sim, exatamente. Aliás, e temos no play-in, que eles passaram a primeira ronda e depois levaram um arraso e que não lhes permitiu ir mais longe. Mas eu olho ali para na Conferência Este, os Bucks completos e a jogar bem, eu vejo-os como uma equipa capaz, não só de bater os Celtics, mas capaz de bater qualquer equipa da NBA. Porque eu vejo, reconheço talento e experiência em alguns jogadores, uma equipa que já foi campeã, mas Lillard não foi, mas há ali um núcleo de jogadores que já foi, que sabe o que é preciso fazer para ganhar. E o Lillard também é um jogador experientíssimo.
E quer muito
quer muito, em quem playoff já provou que é capaz de jogar e é capaz de liderar numa equipa. Nunca esteve, foi numa equipa, se calhar, com este potencial.
Pois, se calhar a seguir Indiana, Knicks
ele em equipas com potencial já esteve.
Sim, mas com aquele potencial dos Bucks, ele nunca teve um Giannis ao seu lado.
Volta,
né? Quer dizer,
claro.
Nunca teve um jogador como Giannis ao seu lado, que faz muita diferença. Quer dizer, ele tem ali mais o Middleton também.
Tem Middleton, já o deve ter visto.
Sim, tem. Sim, às vezes cruza-se com ele ali no balneário.
Sim, mas eu
concordo, Brook Lopes, tem ali outros jogadores.
Sente que tem ali mais oportunidade aqui.
É claramente que tem, não é? Atenção, ele em Portland também teve boas equipas, mas acho que nunca teve uma equipa com este nível, com um jogador como Giannis, que já foi MVP da Liga.
Isso é verdade.
Portanto, não é um nível muito mais acima, mas é um degrau acima.
Acreditas, Diogo? Acreditas em Milwaukee? Eu não.
acredito-se aquilo de repente juntar tudo e parece-me que já passou aqui bastante tempo e não... Por exemplo, eles no outro dia vieram ganhar aos Clippers com uma boa exibição e parece que aquilo vai, e Giannis a jogar bem, Lillard a jogar bem, mas de repente a seguir ontem ganharam aos Leeds, aos Sixers.
As tais debilidades, estamos aqui a tentar falar, embora misturando com qualidades.
Sim,
com
mas debilidades, falando das debilidades dos Bucks, debilidades vezes, há várias.
Irregularidade
total.
Ligação, desde o início da época, jogadores uns com os outros...
Neste caso, falta dele.
Eu acho que há pouca. Má liderança de Giannis, que para mim foi uma surpresa. Nós, durante o passado, várias vezes, das transmissões e aqui no podcast, íamos elogiando a sua postura, o seu profissionalismo. Este ano foram vários episódios de Giannis, na minha perspectiva, pouco abonatórios na sua função de líder, não é? O treinador, eu não me parece que a coisa esteja bem. Aliás, bem não estava, eu acho que não ficou melhor. E sinceramente, vocês sabem a minha opinião, eu andei anos em que toda a gente apontava Milwaukee como sério candidato ao título, eu achava que era curto. Quando chegou lá o Holiday, mudei logo a minha opinião, disse, agora já pode dar, e agora é exatamente o contrário. Saiu o Holiday e aquilo, para mim, a maior debilidade que eles têm é não terem Holiday. É a maior de todos.
Não, eu acrescento.
E ainda por cima foi para o maior rival.
Pois, vai dar à festa.
Eu acrescento, não é só o Holiday, também se o Graça não, eu acho que eles perderam dureza.
Sim, mas
perderam dureza.
Respeitando o Allen não tem nada a ver.
Sim, claro, não é a mesma coisa, mas perderam dureza na defesa. Eu acho que é a maior debilidade dos Bucks, para além de todas estas que o Luís já fez referência, estou totalmente de acordo. Dureza do ponto de vista defensivo e defensivamente tens que ser uma equipa capaz para vencer no playoff. E tu olhas para a equipa dos Bucks e tens alguns jogadores que se calhar torcem o nariz do ponto de vista defensivo.
Os Knicks defendem mais,
sim,
são mais duros.
E tem menos jogadores onde tu possas. Vamos olhar para assim: Malik Beasley, podes atacá-lo. Lillard, o próprio Lillard, podes atacá-lo. O próprio Middleton, podes atacá-lo. Só que já tens três dos cinco inicial. Brook Lopez em algumas situações, ou seja...
E mesmo
já,
depende do
desafio que lhe lançarem. Ou seja, tu já estás aqui perante uma série de cenários que o treinador tem que pensar para tentar diluir estes problemas. Nos Nuggets falámos em Jokic, falámos ali se calhar no Michael Porter Jr. em algumas situações, mas são coisas muito pontuais.
Milwaukee
são menos,
tem
são
que
menos
ganhar os jogos na esmagadora maioria das vezes no ataque, enquanto no passado, quando tinha o Holiday e o Allen, mas principalmente, claro, o Holiday, podia também ganhar jogos na defesa. Agora eu acho que eles na defesa ganham pouquíssimo.
E depois têm também muito mais dificuldade em fazer aquilo que na NBA moderna é quase ponto de honra, em trocar defensivamente os jogadores com as posições, e porque eles na NBA, as melhores equipas têm essa capacidade de estar muito mais tempo a defender jogadores de outras posições e estarem ali um pouco em mismatch, ou seja, ali com um problema direto, mas as equipas que têm mais essa capacidade normalmente levam mais vantagem. Eles têm ali um ou dois jogadores que têm capacidade para o fazer, mas depois têm muitas debilidades. Eu vejo que os Bucks, do ponto de vista defensivo, para além terem mais problemas, também perderam dureza, porque a dureza às vezes disfarça muito dos problemas defensivos, porque se fosse uma equipa dura, se fosse uma equipa agressiva, o adversário vai fazer erros e há ali...
Hesita.
Exato, há ali pequenos erros que tu vais fazendo do ponto de vista individual e coletivo, não estão por eles, porque a equipa está ali, está muito conectada, está ligada, obriga o adversário também a jogar mal. Portanto, eu acho que eles aqui perdem um pouco. Mas atenção, dos meus Celtics, eu também não vejo muitos pontos negativos. Acho que é mais tal como um pouco como os Nuggets ou outras equipas, ou os Clippers, como o Luís fez referência também, do ponto de vista mental, porque existe muito aquela coisa do não conseguirem fechar jogos, etc.
Nomeadamente no Tatum.
No Tatum,
Tatum tem uma grande pressão para este ano.
Sim, eu por acaso é algo que gostava...
É o jogador que entra mais pressionado para mim neste playoff.
Sim, mas eu acho...
Mas ele tem tanta ajuda que dá para esconder.
Pois.
Mas eu acho que é algo que devia haver alguém que me desse uns números, eu gostava de ver números sobre isto, porque eu também já vi o Celtics e o Tatum a fechar jogos em playoff e séries e a fazer grandes jogos. Portanto, eu gostava de ter um deve e um haver.
Olha, o ano passado,
ao bom nível da contabilidade, para tentar perceber.
Eu acho que é mais a coisa de não ter ganho ainda.
Não ter ganho,
mas é assim,
claro,
mas a idade dele, normalmente, os grandes
começaram a ganhar mais tarde.
Não tinham ganho.
Claro,
27, 28
sim,
e mais.
E, cuidado,
mais.
E, se calhar,
até 25.
Não, e se calhar não tinham tanta história no playoff como ele tem, porque ele está desde o primeiro ano.
Repara, quando uma estrela como o Tatum chega a um jogo qualquer e aquilo não está a sair o normal. Está uns furos abaixo. Atenção, este pessoal, uns furos abaixo, em vez de 30, são 20.
São 25.
São 20 ou 23, é uma chatice. Mas depois, ok, então isto hoje não está... Olha para lá, ó, Brown, toma lá. Porzingis, toma. Agora é o Holiday, agora é o White.
Claro, sinceramente. Parece fácil.
Sinceramente.
Mas olha, Diogo, só para te dar nota, nós temos aqui no chat do YouTube aqui muita gente, muitas mensagens. Eu não vou conseguir olhar para elas todas,
bom,
mas
está relativamente... o nosso pedido.
Muito sim, bem, e queremos que vocês continuem. Nós estamos atentos, às vezes temos que introduzir aqui
um tema aqui trazido pelo Ciril, já tivemos já aqui tem, maior
exatamente.
É o culpado disto.
Então, um abraço ao Ciril, porque eu conheço o Ciril, um abraço para ele. E temos aqui, por exemplo, o Richie P, que já estava a semana passada, vamos dar aqui prioridade aos mais antigos. O Richie P diz que o mindset de Denver pode fazer diferença porque nem foram à Casa Branca para ser recebidos pelo Presidente para preparar o jogo com os Wolves. Portanto, isto é um mindset de campeão. Portanto, Denver já tem aquele mindset de campeão. Por isso é que eu os coloco como candidatos.
Eu acho que não terá sido só por isso.
Sim, mas, claro que não.
Mas
claro que não.
Também só foi
claro que não. Não, claro que não. Mas, atenção, o facto de uma equipa ser a atual campeã e não mexer na base da equipa também os coloca. Claro. Não só com mentalidade para isso, mas também...
E obriga os outros a olharem para eles.
Olharem para eles.
Não lhes demos a volta o ano passado, como é que vamos dar agora?
Sim, depois temos aqui outros comentários. O Pedro Cardoso diz que também aposta nos Nuggets. Muita gente está a apostar nos Nuggets. Aqui um não conhecido, o João do Walk, foi meu jogador, também diz que os Nuggets, quando jogam a sério,
é uma carga de trabalho.
É muito difícil de os bater. E diz que na Conferência Oeste não há ninguém que os possa fazer frente. Um abraço para ti, João. Espero que esteja bom tempo no Algarve, já agora. E depois aqui o Diogo Salgado. Que diz que os Kings ainda vão parar ao play-in. Nós falámos aqui também um pouco de algumas equipas.
Estão na embrulhada.
Exatamente.
Não ficaria admirado.
Os Lakers têm dado mais ajuda.
Sim, e o Duarte Oliveira, que como sabe que és dos Warriors, diz que os Warriors vão sair no play-in. Portanto, Diogo,
é o Duarte?
O Duarte Oliveira está a dizer. Eu gosto do apelido dele, eu acho que ele tem razão.
Qual é o apelido?
O Diogo sentiu.
Duarte Oliveira.
Ai, Oliveira. Não percebe nada disto.
O chamado sorriso amarelo ficou aqui bem
estampado. Um obrigado a todos. E vamos estar aqui atentos.
Já voltamos ao chat, agora temos que avançar. Eu pedi aqui à nossa vastíssima produção para pôr aqui os positivos e os negativos. E vamos começar com o Luís, com o positivo dele. Estamos mais ou menos a meio e, portanto, estamos bem. Luís, trouxeste aqui um jogador de uma equipa que está...
Eu fiz de propósito.
Nas lonas.
Fiz de propósito. fiz de propósito porque o Washington, que já está eliminado, também era uma questão de dias, era uma questão matemática.
Já tens pistas à frente.
Inacreditável. Eu não consigo perceber como é que uma equipa que tem vários jogadores que cabiam em todo o lado, este... O Avidia, o israelita é um deles, mas o Kuzma cabe em qualquer equipa da NBA, por exemplo. O Poole, sendo louco, tem qualidade para jogar. E depois tem ali o Kispert, um bom atirador. Enfim, tem o Basil Jones. Eles têm bons jogadores, mas enquanto equipa aquilo é uma lástima. Eu estou a dizer isto sabendo que eu sei com quem é que eles vão jogar em breve, portanto, e já anunciei há meses de quem é que eles estão à espera. Mas eu fui buscar este exemplo por duas razões. Toda a gente que acompanha isto há mais tempo se lembra, quando os Bulls escolheram o Patrick Williams, eu, enquanto adepto, se fosse eu a escolher, era este israelita que eu escolhia. É verdade que as primeiras épocas do rapaz na Liga, a segunda, não foram brilhantes, mas o facto é que ele tem 23 anos.
Pique 9, não é? Foi uma pique 9.
Portanto, Chicago escolheu em quarto, se não estou em erro, o Patrick Williams, penso que foi o quarto. Este caiu para nono, para mim foi estranho, até porque isto não era bem um rookie, era um rookie ao nível da NBA. Um
jogador
no contexto europeu, já muito conhecido, apesar de ser um miúdo, muito conhecido, alguma experiência acumulada muito acima do que é normal do campeonato.
Já jogava 5 inicial no Maccabi Tel Aviv, não é propriamente uma equipa frágil.
E eu acho que não só ultimamente no meio daquele deserto...
Pois é, que o contexto ali não ajuda nada.
Mas essa é que é a questão, é que o contexto não ajuda nada e ele, mesmo assim, tem estado muito bem, já é membro do 5 inicial sem discussão. Os últimos jogos, a nível de pontos e ressaltos, têm sido sempre a andar, e eu gostaria de destacar que, olhando às temporadas, aliás estamos aqui a ver... se formos pontos, ele começa com 6.3, a seguir 8.4, 9.2, agora um salto para 14, que já é número bom, 7. E o salto é muito, é sempre
são a subir. São números de jogadores.
É sempre a subir, o que é importante, e o salto agora de 6 para 8.4 é 2.1, a seguir é mais, não chega a 1, e agora é praticamente 5 pontos a mais. É um salto grande. minutos nunca jogou e tem estado sempre a jogar mais, já está na casa dos 29 de média, percentagens de 3 pontos, começou nos 31, até baixou a época passada, está a aproximar-se dos 40, lançamentos de campo já está acima de 51, nunca teve uma época, sequer em 44, e depois são mais pontos de média, ressalto já vai em 6.9, as assistências em 3.7, ou seja, ele está a crescer em tudo, ou seja, ele escolheu, não só porque os seus números de facto estão a mostrar um crescimento sustentado e bastante significativo, mas porque no meio de uma equipa que é um oásis é um mar de disparates e depois há um oásis de serenidade e de alguém que está a conseguir, no meio daquela confusão toda, aproveitar para crescer e para se mostrar de uma forma diferente. Este jogador com 23 anos e nesta tendência de crescimento e já com números bons, 23 anos, dificilmente nesta equipa, apesar de poderem continuar os problemas, ou noutra, daqui, sei lá, a 3 anos, eu vejo este jogador, por exemplo, a ser All-Star, claramente, porque ele, quando tiver 26 anos, não só já estará na 7ª época aqui, como se juntarmos a experiência dele na seleção israelita, do que já teve na Euroliga, no campeonato israelita, vai ter uma experiência acumulada que não é normal a essa idade. E ainda por cima é um jogador grande, ele tem 2,06 metros, para as posições, ele joga dentro, joga fora, lança de 3, lança de 2. Eu acho que este jogador foi uma nona escolha do draft, mas tendo em conta que caiu numa equipa, enfim, que tem andado nas ruas da amargura, muita gente não está a olhar para ele, e eu faço aqui esta homenagem, porque no meio do disparate conseguir crescer é porque ele tem qualquer coisa de diferente da maioria.
Vamos então agora ao negativo, temos que acelerar. Negativo do Luís, ele foi buscar aqui os challenges.
Isto é um tema recorrente e que também ainda ontem na transmissão do jogo do Boston com os Suns falávamos disto. Porquê? Porque eu acho que a Liga se esteve bem quando mudou a questão do challenge e não deixou de ser só um. Ok. Mas continua a não estar bem nesta gestão. Porque agora há dois, mas acerto os dois e não posso pedir mais. Ou seja, isto não faz sentido quanto a mim. Eu percebo, a própria Liga entendeu que se tens razão, mereces ter outro. Eu continuo sem perceber, e ontem era o caso, os Suns pediram um challenge, tinham razão, e eu acho que só não pediram logo, houve uma situação que tinham um segundo, e que iam ganhar também, acho eu, e que não pediram porque depois não temos mais.
Por ali,
não é? Para mim, a Liga tem que chegar a uma Eu acho que a melhor solução é esta. Até podes ter só um. Sempre que pedires, se tiveres razão, não há lógica alguma em seres penalizado. Não é? Podes dizer assim, então, mas vão pedir 10. Se pedirmos 10 e se tiveres sempre razão, o problema não é pedir 10.
E o problema já está em
exatamente. O problema não é o jogo parar 10 vezes e uma equipa ter 10 challenges. O problema é os árbitros se terem enganado 10 vezes. E neste caso, 10 vezes sempre contra os mesmos. Isso é que é o problema.
Isso é que é o mais grave.
Isso é que é o mais grave. Agora, para mim a solução, só vejo uma. Até podes só ter um challenge, mas sempre que pedires e tiveres razão, tens de continuar a tê-lo. Senão, qual é a lógica de dizer, sim senhora, estiveste muito bem, mas tens razão, mas agora não tens direito a mais. Mas és penalizado por ter razão. Se alguém tem que ser penalizado por existirem muitos challenges contrários, portanto, com sucesso, são as equipas de arbitragem porque estão a falhar. Portanto, isto para mim é um ponto negativo, porque merece que a NBA volte novo, a olhar para lá e volte a mexer.
Vamos passar agora ao positivo do Pedro, que trouxe aqui o Domantas Sabonis, que a partir daqui, no nosso episódio, vai estar muitas vezes em foco. Pedro, Sabonis.
Não, eu acho que é a altura de nós todos começarmos a perguntar porque é que não falamos do Sabonis numa eventual luta para um MVP desta temporada, porque olhas para os números, olhas para aquilo que ele faz na sua equipa, a importância que ele tem, seja a atacar, seja a defender. E depois tem aqui números, ok, podia marcar mais pontos, é evidente que sim. Mas, repara, lidera o ranking dos ressaltos, com 13,6 ressaltos, faz 8,4 assistências, estamos a falar de um jogador interior, portanto, ao nível
top
dos melhores bates, top 5 da NBA, 61,5%, portanto, top 9, e estamos a falar de um jogador que lança dentro e fora, e muitas
incluindo 3 pontos.
Sim, exatamente, portanto, nós estamos a falar de um jogador que também está a 5 jogos dos 53 duplos consecutivos do Kevin Love, que é o recorde da NBA, neste momento vai em 48.
É uma máquina.
Já bateu o recorde, obviamente, dos Kings de duplos consecutivos, e sempre que falamos, também acho que com alguma razão, ele não aparece logo nesta lista como dos melhores jogadores, obviamente, da Liga. Mas eu acho que está na altura de se calhar nós começarmos a olhar para o Domantas Sabonis de outra maneira, porque os números não mentem, como se costuma dizer, aquilo que ele faz em campo também não mente. Ele faz muita coisa e faz muita coisa bem.
Ele que até ficou esquecido no All-Star, não é?
Pois, eu ia falar, exatamente. Tu estás a querer colocá-lo na discussão.
É um crime de beleza
para MVP e eles acham que ele não merece.
Os 12 melhores.
Portanto eu não sei se. Como está agora muito em voga, será mais um europeu e não querem estar a meter mais um europeu nesta corrida pelo MVP da Liga, pelos melhores jogadores desta Liga, porque muito sinceramente, olhando aqui para estes números, não há muitos jogadores na NBA, na posição dele ainda para mais, que sejam melhores para eles, para serem votados, seja para o All-Star, seja para uma das equipas da NBA. Não há muitos, pelo menos com o número mínimo de jogos, eu não estou a ver muitos.
Muito regular, muito
portanto,
bom jogador.
Eu acho que ele tem que ser considerado, tem que pelo menos ser recordado por nós.
Já está
por
ali
nós.
Uma equipa que eu acho que não percebeu bem o que é que tinha ali, que era o Oklahoma.
Não, mas eles também receberam a Liberta.
Eu diria uma e meia. Indiana acho que também não percebeu bem.
Sim, é, mas assim, tem ali grandes épocas.
Mas, sim,
ali,
mas se não ficou sim. com ele.
Também. Mas Indiana preferiu ir por outro caminho e melhoraram.
Também portanto, trouxe acho, um bom jogador.
Sim,
okay.
Portanto, não, também mas... não vejo por aí. Agora o que eu vejo é que Sabonis vai, chegou aqui a Sacramento e vai subindo os números. É cada vez mais eficaz, é cada vez mais preponderante. E não sendo assim tão direto e tão drástico, parece que ninguém liga nenhuma.
Eu estou muito contente que o Pedro tenha trazido este tema, porque eu hesitei entre o israelita e o Sabonis, que é um jogador que eu adoro, e de facto, olhar para isto e perceber que ele não aparentemente, no entendimento de muita gente, não tinha estatuto para ser All-Star, é das maiores aberrações dos últimos anos. Sabonis é indiscutivelmente um dos melhores jogadores da Liga,
da NBA.
No momento, mas sem discussão nenhuma.
Sim, também não tenho grandes dúvidas, por isso também o trouxe, e realmente é das tais coisas, nós não olhamos para os números do Sabonis todos os dias, e tenho visto jogar, tenho gostado bastante, e quando olhei para os números de uma forma mais atenta, porque é que este homem não sequer, nem sequer é falado praticamente, portanto faz-me aqui alguma confusão, mas trouxe-o para recordar.
Como positivo e bem positivo. Vamos então ao teu negativo, e trazes aqui um jogo recente que trouxe aqui um resultado nada normal nos dias de hoje, as duas equipas abaixo de 80 pontos.
Não, aqui o negativo é só o número de pontos, 152 combinados. É o jogo com a pontuação mais baixa da NBA nos últimos 8 anos. Não que eu veja isto como uma forma totalmente negativa, eu também não vi o jogo e também não posso estar a opinar sobre aquilo que aconteceu dentro das quatro linhas, mas foi o jogo com a pontuação mais baixa. Já há muito tempo que nós não vimos duas equipas abaixo dos 80 pontos.
Foi que dia?
Não sei, mas já foi para aí há um...
O Messi jogou.
Não jogou, acho que não jogou.
Acho que não jogou. Sim, claro, é evidente.
É preciso olhar para
não
isso.
Não jogou. Não, mas eu espreitei, obviamente.
Penso que até o Brunson estava.
Eu não sei se o Brunson jogou também.
Eu espreitei e vi ausências de parte a parte.
E ausências?
Percentagens.
Melhores jogadores e melhores marcadores.
Obviamente, percentagens muito abaixo. Estamos a falar de uma equipa de Nova Iorque também. Que é uma equipa que defensivamente é muito forte e também não procura acelerar assim tanto o ritmo do jogo e sente-se confortável ali num ritmo
também
mais
tem
baixo.
Tem tido muitas lesões agora.
Tem tido muitas lesões e é evidente que também não o façam porque eles querem tentar ganhar jogos e repara aqui, marcaram 73 pontos e podiam ter ganho.
Mas este jogo trouxe alguma celebra, acho que pode ser giro
este
para um
jogo
próximo
trouxe,
podcast.
Este gosto trouxe,
eu agora estou-me a lembrar, isto foi logo a seguir ao All-Star, onde houve indicações...
Logo quer dizer, isto foi esta semana, o All-Star já foi
não,
há algum tempo.
Este jogo não foi esta semana,
foi.
Não, mas eu lembro-me que este jogo serviu um bocadinho...
Dia 11 de março, 11, 10.
Um bocadinho como, enfim, agora há aí uma corrente que os árbitros têm que apitar menos, deixar o jogo correr, bater-se um bocadinho mais. É uma discussão, se calhar, gira para um próximo podcast, porque há quem não ache muita piada aos jogos de cento e muitos a cento e muitos e há essa, temos de trazer essa discussão.
Eu não vejo muito negativo um jogo ter muitos pontos, ou nós gostamos de pontos e gostamos de espetáculo, ou de um jogo ter poucos pontos, às vezes há jogos com poucos pontos,
depende,
têm muito espetáculo, há jogos que têm emoção, este emoção seguramente teve, porque o jogo foi equilibrado, não foi bonito, como é lógico, mas não me faz confusão.
Nós, também acho que não.
Agora, obviamente, eu quis trazer isto no negativo porque assinalar duas equipas na NBA atual marcarem menos de 80 pontos cada uma delas, eu acho que é de realçar, é negativo.
Estes números às vezes já vemos ao intervalo, não é?
Sim, jogo. Sim, há jogos com este resultado praticamente ao intervalo. Eu vejo isto como negativo, mas no ponto de vista...
Mas tem que ter um asterisco,
do ponto de vista do talento que existe na NBA e apesar das ausências, se marcarem tão poucos pontos em 48 minutos, só por isso. Porque um jogo com pontuação mais baixa não me faz confusão nenhuma, estou habituado a alguns deles, e toda essa questão que tu falaste das arbitragens, da agressividade de marcar faltas ou não marcar faltas, nós vemos dia a dia aqui na Euroliga, que também é transmitida pela Sport TV, 40 minutos e os jogos não têm pontuação baixa. E os jogos são muito duros. Portanto, isto às vezes, há jogos que são maus e nós queremos acreditar que isto veio...
Quando são maus, são maus.
Foi o pior jogo, se calhar, dos últimos 8 anos, pelo menos em termos de pontos, no total foi.
Vamos então passar agora ao meu positivo. Trouxe aqui algo que eu decidi manter a sequência de 33 lançamentos consecutivos marcados pelo Gafford, que está agora nos Mavericks, já terminou, porque ele ontem falhou um lançamentozinho, imagine-se, mas ele teve quase
só
a bater...
Só falhou um?
Não sei, mas pronto, isto
estragou tudo.
Não, acho que não estragou e eu decidi manter, porque há os dias de hoje, e um jogador muito interessante que os Mavericks agarraram, fazer 33 lançamentos consecutivos, e obviamente que ele é um jogador, isto se calhar foram para aí 20 ou 25 afundantes, tudo
25.
Bem, mas está bem, mas
marcou.
Todo o mérito, marcou. E acho que é um número incrível, porque até sozinhos há muito boa gente que só marca 33.
Mesmo na NBA.
E portanto, já não está, enfim, a seguir esta sequência, mas o Gafford, alguém muito interessante para uns Mavericks, já falámos aqui, podem surpreender, e combina bem com o Doncic, grande ressaltador, excelente atleta.
A defender.
A defender duríssimo, entrou muito bem com jogos com inúmeros ressaltos, e portanto, quis manter, até porque acho que...
É justo.
No negativo, vamos outra vez... ao Sabonis, mas não é ao Sabonis, porque o Sabonis...
É o outro da fotografia. É o outro da fotografia.
O Anthony Davis está ali espantado na foto, porque ele contra o Sabonis basicamente não sabe o que é ganhar. E atenção que os Lakers, até podemos considerar uma equipa com as mesmas armas ou até mais do que os Kings, mas em 10 triunfos o Sabonis levou sempre a melhor. E no último, que foi há 2 ou 3 dias, um jogo importante, os Kings ganharam, o Sabonis outra vez grandes números, como o Pedro também trouxe, e houve até alguns lances ali, os dois, Sabonis duríssimo.
Eu pelo menos vi o Davis ir ao chão uma vez.
Até há uma foto daquilo que foi duro. Sim. O Davis veio dizer que, enfim, que não está a contar, que não liga muito a isso. Eu e o Jokic, eu pesquisei, mas eu penso que também o recorde, se não é a zeros,
é parecido.
E portanto, Davis, que atenção, é um excelente jogador, mas dá-se mal aqui com estes esportes, não vou buscar se são europeus ou não, mas são, e portanto 10-0, e vamos ver quando é que isto para, mas o Sabonis, isto liga um bocadinho com o que tu trouxeste, é de facto uma máquina, e tem-se dado bem, e depois obviamente temos que ir buscar as equipas, mas neste duelo, 10-0.
Diogo, eu comentei este jogo, e às páginas tantas estávamos a falar, os números, e os norte-americanos encontram números bizarros, interessantes para qualquer discussão, todos os dias, em todas as equipas e em todos os jogadores. Este, de facto, é muito apelativo, porque
é redondo.
É redondo e tal. Mas eu fiquei com a sensação, durante a transmissão, e disse isso, que às páginas tantas me parecia, de facto, que o Davis, sabendo que estava 0-9 ou não sabendo, e eu acho que ele sabia como é que
ele sabe.
Uma coisa é desvalorizar, outra coisa é não saber.
Ele sabe.
Ainda por cima na transmissão, ele estava a ver a transmissão.
Ele andava nas redes sociais, ele
bem,
sabe.
A transmissão, sei lá quantas vezes é que aquilo apareceu, mas eu acho que ele, sendo um extraordinário jogador, e para mim está até a jogar, se calhar, ao melhor nível desde que está na NBA, mas eu fiquei com a ideia que em certos momentos, que ele de facto, do ponto de vista mental, que aquilo estava a mexer com ele. Porque ele olhava para o lituano e às vezes até ia com... E depois olhava... Se calhar não. Eu fiquei mesmo com essa ideia que ele...
E depois o outro é ao contrário, não é? Um
ascendente. Claro. Eu acho que ele às páginas tantas começou durante o jogo a hesitar, a fazer contas de cabeça. E isso é o que tu dizes. Não é só a debilidade do lado dele. É o outro... Olha este. Estás a tremer.
Outra vez este.
A carregar em cima dele. E eu... fiquei sinceramente com a ideia que o Davis, durante o jogo, a memória dele foi lá buscar os insucessos anteriores.
Não, mas o Sabonis também sabia de certeza.
Pois
também, a forma como ele jogou e foi.
E atacavam muito diretamente e encostavam o corpo.
E foi um duelo engraçado, porque eles têm mais ou menos a mesma estatura, do ponto de vista físico, até são relativamente semelhantes. Vamos lá, pronto. Existem algumas diferenças, mas são até relativamente semelhantes. E deu para ver ali o Sabonis bem duro sobre o Anthony Davis a colocar muitos problemas. Agora imaginem.
Se isto era o playoff no play-in, o Davis não vai.
Sim, agora imaginem.
Se isto
no playoff no play-in, o Anthony Davis em se calhar vai passar duas vezes. Agora imaginem se fosse o pai do Mantas, o Arvidas, que era bem mais alto.
O
que é que iria acontecer ao Anthony Davis?
Se o Arvidas vem ver o jogo, o Davis não joga.
Aliás, há um vídeo até bastante engraçado da União Soviética a jogar contra os Estados Unidos, onde o David Robinson, que era o almirante, fortíssimo jogador interior da NBA, sai disparado com o Sabonis a afundar-lhe em cima, porque
o pai Sabonis era um rochedo em andamento.
Não era uma coisa.
Mas tratava a bola também como.
Sim, sim,
como
e ele, dos primeiros homens gigantes a lançar bem, três pontos e a passar com uma grande.
Foi um rookie com 30 e muito.
Sim, sim, sim. Penso que foi o 30.
É uma imagem que fica para sempre, até porque foi numa altura da Guerra Fria que ainda trazia mais impacto. Mas aqui, se o Domantas consegue fazer aquilo que fez alguém da sua estatura, imaginem se fosse o pai.
Ficam então os nossos menos e os nossos mais. Vamos avançar agora no nosso. Vamos aqui à rúbrica. Temos que ser rápidos. Fomos desafiados aqui até pelo Miguel, lembrou-se disto. O Miguel, como é dos Lakers, deve-se lembrar de muitos contratos mal feitos e, portanto, se calhar não dá aqui para muitos, mas pedia-vos para escolherem dois ou três, porque isto depois aqui, o que é que é o... Nós fomos buscar os piores contratos da NBA, mas se calhar o pior para a equipa, para o jogador é ótimo.
Esse é um ponto logo de entrada.
Luís, quiseres começar?
Eu queria dar logo essa nota, porque para mim um contrato são duas partes, neste caso, são duas partes que o assinam, portanto, as equipas
nem sempre é win-win.
E os jogadores. E quando o contrato é assinado, parte-se do pressuposto que é sempre um bom contrato para ambas as partes, senão, acho eu, pelo menos uma das partes não o assinava. A questão depois é percebermos, ao longo do tempo, o rendimento dos jogadores, por um lado, e aqui e ali as lesões nunca mais param, e que transformam os contratos que eram bons à partida, ou potencialmente bons, em péssimos contratos. Eu deixei a ideia era escolhermos três. Eu escolhi só dois porque o terceiro é os contratos do pessoal que tem estado lesionado. Sei lá, o
Ben
contrato
Simmons.
do Lonzo Ball e do Ben Simmons é um péssimo contrato. Mas os homens não jogam. Como é que é um péssimo contrato, mas é assim, também não tem culpa nenhuma. Quer dizer, no caso do Lonzo não tem nenhuma.
Mas o Ben Simmons já na altura, quando assinaram o contrato do Ben Simmons, já foi muito arriscado. Eu, para mim, é o pior contrato, porque ele também não joga. E quando fizeram o contrato, já havia ali indícios.
Não foi
ali no primeiro ano em que o Ben Simmons aparece e joga os jogos todos e está ali tudo muito bem. Não, já haviam indícios. Sim. Existiam. E depois dão-lhe aquele contrato. Assim, do ponto de vista do Ben Simmons, é um excelente contrato. Quem tem que ficar com ele, se calhar, já não é bem a mesma coisa. Não.
Eu escolhi, portanto, uma das posições é os maus contratos derivados das lesões, e com o Lonzo e com o Ben Simmons a servir de exemplo, mas depois escolhi dois. Escolhi um que eu acho que provavelmente vocês também vão falar, que é o Poole, embora, lá está, ele é culpado dos Warriors terem dado aquele dinheiro todo. É porque estava a jogar muito bem. Se calhar a culpa dele é essa. Portanto, é um contrato hoje em
talvez
dia...
Talvez uma precipitação um bocadinho.
Hoje em dia, aquilo que nós vemos o rapaz fazer é um péssimo contrato, e os Warriors também demoraram pouco tempo a perceber que aquilo era um mau contrato, mas fui buscar aqui um jogador que penso que tem o 40º contrato, pelo menos o ordenado a esta época, o 40º mais alto, que é o DeAndre Ayton. Porquê? Porque de facto estamos a falar de...
Mas olha que tem jogado bem ultimamente.
32 milhões e meio praticamente este ano, tem, o próximo são 34, e a seguida tem mais um de 35,5. E é assim, se nós, em vez de estarmos a falar de contratos, hipoteticamente maus contratos, se estivéssemos a falar dos melhores postos da liga, e atenção, faço aqui um parênteses, tem estado a jogar bem ultimamente, fecho um parênteses, nós não podíamos estar aqui duas horas e nenhum de nós ia falar no Ayton. Porquê? Porque o Ayton é o protótipo de um jogador que tem estampa atlética típica de um grande jogador da NBA, de um posto da NBA. Ele tem qualidade técnica acima da média, isso é também indiscutível, mas é um jogador que qualquer discussão que nós possamos ter sobre postos hoje em dia, que marcam mais pontos, ganham mais ressaltos, que atacam melhor, que defendem melhor, nós não vamos nunca falar do Eitan. E alguém que ganha acima de 30 e tal milhões, época, já, hoje...
Teria que estar nessa discussão.
E que tem ainda mais 2 anos acima de 30 e tal milhões. Portanto, só nestes 3 anos estamos a falar de 100 milhões... com o rendimento que ele tem, com a postura que ele tem, aqui e ali, com os problemas físicos que também vai tendo, que o obrigam a falhar muitos jogos, eu acho que é um péssimo contrato. Eu acho que é um jogador que, independentemente de tudo aquilo que tem de armas, de trunfos, nunca vai ser nada de especial. Aliás, a prova que não acreditam nele é ele ter sido trocado, porque ele onde estava... reparem, ele é muito mais novo do que o posto que a equipa dos Suns tem hoje em dia. Primeiro, ele não queria estar na equipa, ninguém percebeu muito bem porquê. A equipa era boa e com potencial para poder chegar a algum lado. Ele não quis lá estar. Depois foi obrigado a ficar porque a equipa manteve durante um certo tempo a confiança nele e obrigou-o a ficar. Mas ele à primeira oportunidade fugiu. A equipa foi buscar um jogador mais velho, que também já teve alguns problemas físicos, mas a coisa tem estado a funcionar bem. Ganha mais ressaltos que este, por exemplo.
Muito.
E o dinheiro que o Eitan ganha para aquilo que ele dá, atenção, o que ele dá não é mau, mas há aquele valor e o potencial que ele tem, eu acho que é um péssimo contrato.
Pedro, queres trazer aí mais nomes? Eu depois também tenho não, aqui alguns.
Eu escolhi 3, portanto o Ben Simmons já, para mim, é
um clássico.
É um clássico, aliás, é quase um, como dizem os americanos, é um no-brainer.
Foi operado outra vez.
Não é? No-brainer, portanto...
Se ele já não era operado há alguns tempos.
Sim, já há algum tempo não era operado.
Eu acho que daqui a mais uns 2 anos, ele tem mais operações que jogos.
Sim, e até te digo mais, Luís, eu acho que ele vai assinar um contrato publicitário com uma clínica qualquer dos Estados Unidos, porque...
Mas aí é mais uns milhões.
Claro, é mais uns milhões para o bolso. Eu trouxe aqui 2 jogadores, o Tyrese Bertrand, com 33 milhões a ganhar neste ano e no próximo, portanto mais 2 aditos a ganhar 33 milhões no total, portanto há que dividir os 33 milhões pelos 2 anos. Ele, quando assinou o contrato, estava em Washington, tinha acabado de fazer uma excelente época.
É que hoje em dia também é tudo
mas isso, eu concordo com o que tu estás a dizer, de facto estamos a falar de 16 milhões, creio que ele ganha. Sim. Por época, é mau tendo em conta os minutos que ele joga. Para mim a questão é, porque é que ele durante tanto tempo ele não jogava? Porque ele é um jogador, quanto a mim, de uma dimensão, eu vou dizer única, mas é um atirador, é um atirador.
Só.
A questão é, se ele não joga...
Sim, mas...
O que é que ele pode
fazer? Mas aí não são opções,
são opções. Mas aí também não é culpa dele, não é?
São opções. Ele estava em Washington, depois dividiu...
O Fournier foi trocado em Nova Iorque, qual era o problema do rapaz?
Ele foi trocado para Dallas, depois Dallas, entretanto, envolveu numa troca no draft com o OKC, e pronto, e agora em OKC, obviamente, tem dificuldades, até porque ele... Lança bem.
Bem,
aliás, sempre que joga na seleção, etc. Nós vemos-lo como um grande atirador, não defende ninguém, é evidente, há outras coisas que ele não consegue fazer, é lógico, toda a gente sabe isso, mas houve alguém que achou que ele ganharia 16 milhões. O que é certo é que, olhando para o plantel dos OKC, tendo lá este homem que não joga, ganhar 16 milhões, para mim é um dos piores contratos da NBA, evidentemente. O outro também é um europeu, que já tem 32 anos, era dado como um jogador grande, atirador, com boas percentagens. As percentagens dele têm vindo a cair, os problemas físicos também têm-se vindo a acumular. É o Maxi Kleber dos Dallas Mavericks, que ganha 11 milhões por época, ainda estamos a falar de um contrato que ainda está vigente para a próxima época. 11 milhões por época, pois, se calhar para eles, para mim os 11 milhões acho que daria,
os 11.
Sim, para passar aqui 24 horas a falar no podcast em direto, eu acho que não me iria importar, mas são 2 contratos que eu encontrei, entre muitos outros, atenção, há muitos outros.
Sim.
Mas eu encontrei de jogadores pouca ou nenhuma utilização, o Maxi Kleber e o Ben Simmons com alguns problemas físicos.
O Fournier também pode.
Mas, sim, mas atenção,
mas, embora lá, também não sei
sim, mas é mais por opção também, sim. Não é? Mas aqui... volto a dizer, o Ben Simmons já havia indícios, o Maxi Kleber também, portanto, foi dinheiro que foi uma aposta
arriscado.
E que para mim não foi ganho.
Olha, eu claro que há aqui sempre ligação com as lesões, é inevitável, mas eu vou acabar aqui com o nome que vocês vão se lembrar, mas só para dar também exemplos, John Wall, 4 anos, 171 milhões, nem o vimos dentro de campo, teve até problemas de saúde mental, enfim. Joaquim Noah, 4 anos, 71 milhões. Às tantas já nem jogavam e estavam a receber, porque isto já era uma fase, não é dos Bulls, Luís. É...
O Alden, que está ali na imagem, Alden, também
andou anos.
O Alden, o ano passado ainda recebia, salvo erro.
Eu não sei se não recebe este ano.
Eu acho que o Alden ainda recebe este ano.
Lá está, a culpa não é dele.
Apareceu aqui o Chandler Parson também, porque lá está, nesta altura mas não se pagava
foi,
tanto.
Lesões.
Mas depois, então, só para acabar, vocês vão se lembrar deste. Schroeder, recusou 84 milhões para assinar por 5 nos Celtics. Porque nos Lakers achou que merecia não, mais que aquilo.
Aí foi...
É uma opção dele, mas eu trouxe isto no sentido em que as opções de carreira dos jogadores, não. Ele recusou aí 84 milhões.
Aí tu estás a defender os Lakers, porque ele nem sequer chegou a assinar, ele ia assinar um mau contrato.
Estou a dizer não que é uma má opção, depende, não é? E ele faz um mau contrato porque tinha no bolso...
Mau contrato para ele, é o primeiro...
Este é para ele.
Exatamente. Mas olha, mau contrato, eu não sei se ele hoje nos Lakers não dava-me de jeito.
Não, mas eu não estou a dizer que não.
Sim, mas 84 milhões é que...
Mas repara, poderes ter 84 e passares para 5.9 na mesma época.
Há mais casos desses, eu agora estava aqui a tentar lembrar-me...
Este é assim o grande...
Aquilo que jogou nos Spurs, como é que se chamava? Posição 2, eu não me lembro agora o nome. Pois. Também fez uma coisa dessa. Stephen Jackson também fez uma coisa
Jackson.
Também fez uma brincadeira dessas. Enfim,
correu
mal. Mas a história é isso: os contratos serem bons ou maus.
E se calhar há jogadores que esperaram e depois foram recompensar.
Alguns deles foram mal aconselhados pelos empresários porque achavam
que conseguiam já
mais.
Dizer isso.
O Schroeder diz que foi um empresário claramente.
Ele hoje é campeão do mundo e ganha mais que 5 pontos.
Mas podia ter aceito esse contrato porque se calhar ele queria aceitar. Porque se calhar também
ele vai dizer isso.
Sentia que podia estar ali nos Lakers e era um bom sítio para ele estar.
O Schroeder não está a ouvir, mas eu 84 milhões penso que era por 3 épocas. Penso que era 3 épocas.
Nem vi hipótese.
Não ouvi o empresário. Onde é que é para pôr o meu nome?
Luís, eu vivia em Los Angeles para sempre. Ficar na Califórnia para sempre.
E agora só para... Isto é mais para brincadeira lá para casa, pessoal. E estes merecem. E ao Kits, hoje em dia o que se ganha na NBA em 5 anos vai ganhar 272 milhões de dólares. E o Bradley Beal, por exemplo, em 5 vai ganhar 251.
Sim, mas o Bradley Beal é puxadinho. O Bradley Beal também está aqui nos maus.
Também olha para ele.
E curiosamente nós temos
mas
aqui...
Mas é muito dinheiro hoje em dia isto. É.
Sim.
Mas isto tem que ser visto também à escala e ao momento.
Claro.
Eu acho que o Jokic seria 272, se fosse 372... Estava
sim, dá para comprar uns cavalinhos, pelo menos.
Raça pura.
O que ele faz, ele vale esse dinheiro todo, vale mais. Ele vale mais que isto.
Só dá muito dinheiro a ganhar também, não é? Estamos no desporto.
Olha, aqui no nosso chat, temos aqui o Pedro Cardoso, que faz um comentário sobre este tema em concreto, diz que o contrato do Jeremy Grant também é absurdo.
Também
é muito acima do valor dele, é verdade. Também é um jogador que poderíamos estar aqui a falar neles. Eu, por exemplo, optei por escolher jogadores que praticamente não são utilizados. O Ben Simmons podia assinar dois contratos de 10 dias para o número de jogos que ele faz.
Olha, mas o Luís há de se lembrar, naquele dia em que fizemos de General Manager, foi ao contrário, fomos buscar pessoal que ganha pouco e que rende. Portanto, isso também há, não é?
Mas claro, fica se depois que ia correr tudo bem...
É que... Embora também alguns aí ao contrário, assinaram há 2 anos, nomeadamente o
estão na fila para...
E estão à espera da batelada.
Sim, sim.
Isto é ao contrário, assinaram em...
Sim, e há bocado estava a ouvir e o Aiton foi escolhido à frente do Doncic. Só assim uma nota. Olha, vamos aos buzzers, estamos a acabar. Até já estamos aqui um bocadinho, estamos a acelerar. Então, buzzers, este é o meu. Só de dar nota aqui, isto é uma notícia, o treinador dos Orlando Magic vai renovar. E eu gostava de trazer isto no sentido em que às vezes não olhamos muito para estas equipas e os Magic não vão ganhar nada, mas este tipo de trabalhos às vezes é mais difícil e eu dou mais mérito, e já quando jogava achava isso, porque são as tais omeletes sem ovos, não é? Isto de pegar nesta equipa, o que eles têm crescido com muita juventude, acho que é um grande trabalho deste senhor e, portanto, Jamal Mosley vai renovar, acho que é com toda a justiça, eu trouxe isto no sentido de premiar aqui o pessoal que anda ali a meio da tabela a fazer grandes trabalhos.
O Vince Carter está
well deserved.
É isso mesmo.
Vince Carter gosta. Like.
É isso mesmo. É isso mesmo.
Portanto, este é o meu buzzer, é sempre uma coisa assim mais a correr. A seguir temos o do Pedro, para depois terminarmos com o do Luís. Pedro.
O meu não é a correr, o meu é mesmo a defender. Nós temos aqui o top 3 dos jogadores que sofrem menos pontos em lançamentos contestados. Ou seja,
eles lá vão,
dos 50,
eles não entram.
Dos 50 jogadores que mais lançamentos contestam da NBA, estes 3 são os 3 jogadores que menos pontos sofrem. Por cada lançamento, evidentemente. O Walker Kessler sofre 0,94 pontos por cada lançamento contestado. Derek White, 0,95 e o Rudy Gobert, 0,97. Aqui a diferença...
É caso para dizer o White no meio dos gigantes.
Não? Exatamente. Aqui a diferença é que o Derek White é um base.
Portanto, é um base que distribui abafos.
E tem uma sequência de jogos consecutivos a dar abafos também, que não é de um jogador base.
E atenção, ele abafa, não é só os outros bases.
Sim, é verdade.
Ele
abafa quem aparecer pela frente. E não estamos a falar propriamente do jogador mais atlético do mundo. mas tínhamos, tínhamos aqui um vídeo do Joe Mazzulla a dar o exemplo ontem no jogo, a tentar abafar ali o Ross O'Neill. Portanto, o Derek White leva aquilo
essa
mesmo
não trouxe,
a sério.
Mas o pessoal pesquisa, é top. É
o Derek White leva mesmo a sério aquilo que o treinador diz.
Olha, isto como é organizado de forma incrível o nosso podcast, ligamos um base com um base que para mim adorei, era dos meus preferidos, e o buzzer do Luís traz aqui o Allen Iverson, um jogador que me fazia jogar ali com
passamos
a luva
da defesa para o ataque. Passamos da defesa para o ataque.
Pois, eu bases defensores não aprecio. Este eu apreciava muito.
Eu trouxe por duas razões, porque eu desconhecia esta notícia. Aparentemente há uma companhia, uma produtora do Curry e do Shaquille O'Neal, eu não sabia sequer disso, não fazia ideia nenhuma, que vai, digamos, fazer, ou já está a andar, um documentário sobre a vida do Allen Iverson. Aquilo que eu percebi não é tanto, ou não é só a carreira, é a vida. E eu gostei, primeiro, como o Diogo também disse, eu adoro Allen Iverson, adorei Allen Iverson.
Coração.
Uma forma de jogar, uma intensidade, um querer... Há poucos jogadores na história dos que eu vi, já vi uns quantos, com tanto desejo de ganhar como o Allen Iverson tinha. Eu adorava. E atenção, olhamos aqui a imagem, ao físico do rapaz, e é assim, bom, este na NBA não se safa. Não,
aqui pela imagem... Ele esgangalhava-se todo, mas ia lá para dentro.
Sim, aqui pela imagem nem se percebe bem que ele aqui não dá para perceber.
Eu lembro de uma vez de ver uma revista que ele tinha partido 30 e tal ossos. Uma coisa inacreditável. Estava sempre lesionado, mas jogava sempre. Um jogador inacreditável, um para um, do melhor que alguma vez vi. Lançamentos de dentro, de fora, em cima dos postes. Fazia tudo. E depois uma personagem muito, muito interessante. Polémica em diversas situações, pitoresca em alguns casos, mas acima de tudo uma figura que eu ainda não sei o que é que o documentário diz, mas gostei muito dele dizer que vai ser a minha verdadeira história, autêntica e sem censura, portanto vai ser nua e crua. Estou já entusiasmadíssimo.
Primeira fila.
Porque o Allen Iverson foi dos melhores jogadores que eu vi, e enquanto personagem, e atenção, com algumas coisas negativas também, mas enquanto figura, enquanto personagem, seguramente que vai ser um documentário que o pessoal vai gostar. E para quem não viu o Allen Iverson a jogar, será ainda melhor, porque é conhecer a figura e recordar também...
Vemos highlights à maneira.
Mas era um jogador verdadeiramente inspirador, não só pelo aquilo que ele fazia em campo com a bola, que toda a gente tentava imitar e ninguém conseguia fazer, ou muito poucos conseguiam.
O Diogo fazia algumas coisas.
Ele
usava a luva.
Não, o Diogo havia duas coisas a fazer. Usava a luva e não defendia, portanto estava ali não, mas obviamente a brincar, o Diogo sabe que eu estou a brincar. Mas é verdadeiramente inspirador, porque ele também era um jogador pequeno, um jogador franzino, e que de certa forma...
E a história dele é muito gira.
Sim, ele desafiou vida,
exatamente,
e na carreira.
Ele que era top do futebol americano. Sim, exatamente.
Ele foi escolhido, ele dava para ir aos dois. Um atleta inacreditável num corpo que parecia de tudo, menos de um atleta.
É verdade. Diogo, antes de só te fechares, que eu sei que tu vais fechar agora o nosso podcast, só agradecer o número de mensagens e número de perguntas.
Eu ia fechar assim, mas força.
Que fizeram. O número de mensagens e número de perguntas que nos fizeram. Evidentemente nós não conseguimos responder a todas, não conseguimos também ler todas, mas tivemos aqui algumas boas opiniões, algumas perguntas e algumas sugestões, até para futuros episódios como tema nós podemos pegar por aqui.
É isso que nós queremos,
exatamente,
a escolher os temas.
Nós queremos saber o que é que vocês desse lado querem ouvir.
E hoje foi um desses exemplos, eu também vou fechar assim, agradecendo ao pessoal, e vamos certamente interagir mais. O tema hoje foi escolhido por vocês e deu aqui muita conversa, e espero que tenha sido agradável. Para nós foi como sempre, portanto voltamos a ver-nos nas transmissões e depois para a semana no podcast. Um abraço.